Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago, que teve um comportamento de pressão nos preços, principalmente com a volta de informações aí sobre a guerra comercial e que essa questão do fim da guerra comercial ainda não está fechada exatamente. Enfim, a gente vai entender tudo o que aconteceu e as principais influências no mercado de hoje, que acabou encerrando para a soja com queda aí de 4 pontos em média nos principais vencimentos. A gente vai conversar com o Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest. Ele está lá em Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Enfim, estamos encerrando, me parece que o oitavo pregão consecutivo de queda em Chicago. É isso mesmo, Marcos?
Olá, boa tarde a todos. Exatamente, Alexander. Hoje, essa sessão de hoje aqui foi o oitavo pregão consecutivo que acumula a queda da soja na Bolsa de Chicago.
E o que que justifica essa movimentação, especialmente hoje? O que que aconteceu que justificou? Começou bem, né, Marcos? Começou positivo o dia.
Exatamente. Nós tivemos aí alguns dados e novos anúncios aí de membros do governo norte-americano que se intensificando esse atrito com a China. Já que o membro do governo disse que se não houver um acordo efetivo nos próximos dias, as tarifações previstas para o próximo dia 15 realmente podem ocorrer sobre os produtos chineses. Chicago, no pior momento do dia, praticamente operava com 10 centavos de queda e ao longo do dia se recuperou e fechou aí com 4 centavos, como você disse. Quais foram os principais motivos que deram essa recuperação da queda da soja na Bolsa de Chicago? Eu diria que nós tivemos a influência de um dado econômico norte-americano, que é o índice de compra dos gerentes, a sigla em inglês PMI, veio com 48,1%, e quando isso é abaixo de 50, mostra uma retração da economia americana. E o que que isso quer dizer? O dólar perdeu valor frente a outras moedas ao redor do mundo, e quando nós temos um dólar negativo, você tem um movimento que favorece a alta das commodities na Bolsa de Chicago. E além disso, uma previsão climática adversa aqui para a América do Sul, pegando a parte central para baixo do Rio Grande do Sul e boa parte da Argentina, que nos próximos 10 dias o volume acumulado de chuva deve ser inferior a 20 milímetros. Então, para os argentinos que estão implantando a lavoura de soja, não é um bom começo, a exemplo aqui do Brasil, fazendo com que o mercado comece a ficar, de certa forma, apreensivo em relação ao tamanho da safra aqui da América do Sul. Já que nós temos aí o Brasil, tínhamos um potencial produtivo ao redor de 123, 125 milhões de toneladas, esse começo ruim que pegou o Brasil já coloca esse potencial para menos, ainda é um pouco prematuro nós falarmos talvez inferior a 120, mas também um começo ruim para o Paraguai e agora pegando a Argentina, o mercado também fica apreensivo com essa previsão do tamanho da produção da soja na América do Sul na safra 19/20, Alexandre.
Então, vamos lá. O fator de pressão no preço, a falta de acordo entre China e Estados Unidos. É fator que ajudou a segurar ou pelo menos evitar que a soja caísse mais. Clima na América do Sul, especialmente na Argentina, também passando pelo Paraguai e o sul do Brasil. E a retração da economia americana, mexendo com dólar, favorecendo as commodities. Então, são, enfim, fatores que ajudaram a pesar o mercado e encerrou com essa queda de 4 a 5 pontos nos principais vencimentos. Qual a expectativa, Marcos? O que vem por aí?
Bom, Alexandre, nós temos que estar cuidando agora aí essa continuidade da previsão do clima aqui para a América do Sul. Em breve nós vamos ter já mais uma facilidade de revisão da nossa produção aqui, com certeza vai ser inferior ao potencial máximo produtivo. Nós temos que estar monitorando essa continuidade da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Reflexo disso, os dados agora de exportação da soja aqui no Brasil para o mês de novembro, Alexandre, foram 5 milhões 150 mil toneladas de soja. Um número bem, bem positivo para a soja no Brasil, fazendo com que a nossa exportação de soja possa ser superior a 72 milhões de toneladas, o que vai forçar aí um racionamento da demanda aqui no Brasil para esse final de ano e comecinho de 2020, porque a gente não vai ter soja suficiente. Então vai ter que ser um remanejamento. O reflexo disso, Alexandre, são os melhores preços do prêmio pelo interior do Brasil da soja nesse ano. Nesse momento, então, os prêmios da soja no Brasil bateram a máxima de 2019.
Deixa eu entender esse número de exportação. 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de toneladas para novembro, Marcos. Isso significa que a China está comprando do Brasil? É China focada nas compras por aqui, enquanto não se resolve o impasse com os Estados Unidos?
Exatamente. Nessa função aí, o que a China faz? A estratégia dela é deixar de comprar soja norte-americana e vem comprar soja brasileira. Então, aí temos maior demanda, o que ocorre esse enxugamento. E lembrando que a soja brasileira tem um prêmio. Nós estamos com preços competitivos, então esse prêmio voltou a se fortalecer aqui no Brasil. E também a questão da qualidade da soja, que normalmente ela vale entre 20 a 25 centavos por bushel a mais do que a soja norte-americana, em função do teor de óleo e a proteína do grão da soja brasileira.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Reflexo no prêmio também, então?
Tem subido sim o prêmio em função disso daí. E como nós falamos agora, então você tem ao longo do ano os prêmios máximo histórico de 2019 pelo interior do Brasil. É nesse momento agora que vai o prêmio obedece o principal fator, que é a oferta e demanda local. Então, com esse enxugamento da soja aqui no Brasil, os prêmios pelo interior do Brasil, que nós chamamos de basis local, estão no maior nível do ano.
É a indústria competindo pelo restinho de soja que tem.
Exatamente, a indústria brasileira e a margem da indústria se deve principalmente pela função do biodiesel, já que quando você faz a conta do crush margem, do processamento da soja, ao se obter o farelo e o óleo de soja, a margem não está boa assim para a indústria. Mas aquelas indústrias que estão verticalizadas até a produção do biodiesel, aí sim a conta é boa, ela é positiva.
Muito bem. E essa demanda vai continuar, Marcos?
Tende a continuar. Se você pegar, por exemplo, se nós observarmos hoje cada vez mais a diminuição da exportação do óleo de soja no Brasil e aumento do consumo interno devido ao nosso programa de biodiesel, hoje nós estamos no B11, devemos migrar para o B15 até 2023. Isso tudo aí vai favorecer um aumento do consumo e eu diria que até mesmo uma importação de óleo de soja pelo Brasil, do Paraguai, a gente não é descartado para atender essa expectativa do nosso aumento de processamento de soja aqui no Brasil, já que, por mais que nós tenhamos uma capacidade de processamento ao redor de 62 milhões de toneladas, o Brasil gira algo como 30% de ociosidade das indústrias. E é muito caro, uma atividade de processamento da soja era muito caro porque requer um grande capital de giro para que a indústria tenha aí os estoques e tudo mais. Então, poucas indústrias, essas menores aí, não vão ter uma condição de aumentar seu processamento, porque tem uma limitação de crédito e capital.
O que isso significa na prática? Não vai demandar mais ou vai demandar mais?
Vai demandar mais.
Para cumprir essa capacidade, para, enfim, suprir essa capacidade ociosa, certo?
Essa nossa legislação do B15 vai exigir um aumento. Esse aumento vai se dar principalmente pelas grandes indústrias, por exemplo, multinacionais, que têm esse capital de giro, essa condição de expandir seus negócios. Eu não acho que os pequenos aí vão conseguir aumentar tanto significativamente suas atividades em função, como eu disse, dessa necessidade de capital de giro.
Um B15 é um incremento de quê em termos de oferta, de demanda?
Alexander, nós vamos fazer uma conta rápida, se não me falha a memória, cada 1% que nós saltamos no nosso do B10 para o B11 é algo como 2 milhões de toneladas de soja a mais de processamento do mercado interno. Então, nós vamos aí até o programa de B15, eu diria que o processamento interno no Brasil vai ter que aumentar uns 10 a 12 milhões de toneladas a mais para atender o nosso programa de biodiesel, já que 70% da matéria-prima do biodiesel no Brasil é no óleo de soja. O restante é sebo animal e outros óleos vegetais.
Ou seja, temos que produzir, hein, Marcos?
Temos que produzir bastante, Alexander.
E comercialização, como é que está?
Está num ritmo bem evoluído já agora nessa safra 18-19. Acabou, na 19-20 os produtores se anteciparam bastante, mas agora em função das recentes quedas de Chicago, o produtor tirou um pouco o pé das vendas, também retraído com essa insegurança em relação ao clima aqui da América do Sul. E agora também o dólar ajudou, mas hoje o dólar vem caindo um pouquinho, o que travou recentemente. Então, temos uma queda hoje do dólar com a queda de Chicago, tirou o ritmo de venda que vinha nos últimos dias aí.
Vocês trabalham com que número de safra já comercializada
Em
para
torno de
2020?
40% a 45% tem girado nesse intervalo aí, que a gente tem observado.
É um bom índice?
Ele é menor do que nos outros anos, o ritmo, tá? Ele está menor, mas é um bom ritmo, sim, para que essas regiões que você tem mais risco climático, então seria prudente o produtor deixar de vender agora e se proteger com opções, tanto do dólar quanto em Chicago, porque se ele fizer venda entrega física do produto, ele pode não ter uma colheita, uma frustração de safra e deixar de colher o produto.
Por que opção? Por que fazer opção?
Porque com a opção de venda, ele tem uma garantia de preço mínimo do bushel e da soja, e, na verdade, você aí não tem a obrigação da entrega física do produto, apenas o compromisso, você tem a proteção do preço, mas não tem a obrigação da entrega física da mercadoria.
Opção de venda.
Exatamente, comprar uma opção de venda, uma put, que nós chamamos de seguro de baixo.
Legal. Bela dica, Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Entendemos essa movimentação de hoje do mercado e vamos aguardar os próximos capítulos. Afinal de contas, essa guerra entre China e Estados Unidos ainda tem alguma coisa aí para movimentar em termos de preço, principalmente se voltar essa questão da tarifação. A China, de um lado, quer a retirada total das tarifas para fechar o acordo, e os Estados Unidos, de outro, estão ameaçando elevar as tarifas que já estão impostas aí, se não houver acordo. Enfim, vamos ver quem ganha essa briga aí.
Vamos lá, a briga, a peleia não acabou ainda, vai muita coisa para acontecer ainda. Vamos lá, obrigado pela oportunidade e até a próxima.
Valeu, Marcos, abraço, até a próxima. Tá, então, Marcos Araújo, AgriInvest, conversando com a gente, analisando o mercado de grãos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você vê o janeiro recuando aí 6 pontos mais 25. Segundo o Marcos, oitavo pregão consecutivo de queda para a soja lá em Chicago, fechando a US$ 8,70 por bushel. Para março de 2020, US$ 8,85 por bushel, queda de 6 pontos. Para maio, US$ 9, uma queda de 5,5 pontos. Para julho, US$ 9,13 por bushel, queda de 4 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver como encerraram as negociações para o milho. Milho positivo aí, dezembro 3,73, ganhando 2 pontos mais 25. O março 3,82, uma leve queda de 0,75. O maio também a mesma alta, eu falei queda não, é alta para março. Para maio, alta de 0,75 também. Vamos voltar lá no milho, eu não terminei ainda. US$ 3,86 por bushel, e o julho US$ 3,90 por bushel, mantendo aí o mesmo preço do fechamento anterior. Agora sim, vamos ver o trigo. Para dezembro, US$ 5,43 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25, o março fechando com queda de 6,5 pontos, 5,35, o maio US$ 5,39 por bushel, 5,75 de baixa, e o julho US$ 5,38 por bushel, uma queda de 4 pontos. São os números do mercado de grãos na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.